Alô?
Carmen?
Isso?
Boa tarde, tudo bem? É o Márcio Tapetininga?
Oi, tudo bem e você? Como vai?
Bem, graças a Deus. Carmen, eu preciso de
Que
uma
bom.
ajuda para fazer pelo menos um simulado aqui do crédito imobiliário.
Então, vamos contar qual que é a operação?
É, na verdade, é uma portabilidade. Ela falou que já tem na Caixa Econômica. Ah, ela queria ver uma
Aí ela
portabilidade.
tinha os documentos da portabilidade?
Não, eu não sei. Então, por isso que eu queria tirar essa dúvida, ver como funciona pelo menos uma simulação, como faz.
Tá. Então vamos lá. Para poder fazer a simulação, você vai perguntar para ela, ou se ela puder mandar pelo menos um print do aplicativo, normalmente o cliente consegue, pelo menos para simular. Você vai precisar do saldo devedor atual, o valor da parcela que ela tem atualmente.
Ela falou para mim que falta 107 parcelas de 703.
Tá. E o saldo atual, ela falou?
Então, ela falou que ficava em média de 40.500, mais ou menos 40.300 e pouco, vamos colocar, 40.500. Ela falou
Quanto vale o
aí.
imóvel dela hoje?
É, isso eu não perguntei.
Então vamos lá. Anota, por favor,
Pode
que
falar.
assim, ela tem que passar certinho para você, porque mesmo se o saldo devedor passar o valor aproximado, não vai garantir
Não vai
também que
bater.
você faça uma simulação assim, correta para ela poder ver se retorna a parcela. Porque o imobiliário você pode cortar, mas a mesma exigência do Banco Central em relação ao consignado. Então você pode cortar o mesmo saldo devedor, a mesma quantidade de parcelas, não pode incluir nenhum valor nessa corte, né? Só que você tem que reduzir parcela. Então você tem que perguntar para ela o seguinte, ó: qual o real saldo devedor? Quantas parcelas faltam para terminar? Quanto vale a sua casa hoje? Aí ela fala: ah, mas quando eu fiz valia 120 mil. Não, quanto hoje se fosse vender a sua casa, quanto seria? Por que que a gente fala assim? Porque o financiamento é sempre em cima do valor que vale a casa. O cliente não vai saber exatamente uma avaliação técnica como a do engenheiro quando ele vai fazer a avaliação, mas ele sabe quanto ele vai pedir se hoje ele fosse vender, porque a nível de mercado ele tem uma noção. Então eu sempre oriento que pergunte assim: olha, se você fosse vender para mim essa casa hoje, qual o preço da casa? Ah, minha casa era 120, mas hoje vale uns 140, por exemplo. Porque a casa sempre vai valorizar, nunca é o preço de quando comprou. Então são dados básicos para o simulador. Vamos lá de novo. O valor do imóvel hoje, o valor do saldo devedor real,
Quantidade de
quantidade de
parcela.
parcelas, o valor dessa parcela. Aí do cliente, você precisa saber data de nascimento dele e a renda bruta. Tá? Outra coisa importante para você perguntar é, e se você consegue ver, se ele for assalariado, você até consegue ver no lerite dele, tá? No lerite vai aparecer se ele tem consignado, ou você pode perguntar para ele se tem pensão alimentícia. Por quê? Quando você vai no simulador, tem lá um dos itens é endividamento mensal. Nesse endividamento, se você passar o mouse em cima dessa palavra, ele vai elencar, mas eu estou mandando aqui para você no WhatsApp um roteiro de acesso que eu criei, tá? Esse roteiro vai ter passo a passo para chegar no simulador, para poder simular, para mandar para análise de crédito, alguns parâmetros, como por exemplo, essa questão do endividamento, ou a questão da idade, porque a idade é sempre assim, às vezes pega um cliente com uma idade um pouquinho mais avançada, e a gente fala, ah, mas pode fazer até 35 anos, mas para ele o simulador está dando 20, está dando 15, por quê? A soma da idade mais o prazo até 79 anos. Então, nesse roteiro que eu acabei de te mandar, ele tem um passo a passo. Claro que você dá uma lida, me pergunta tudo que você precisar. Se quiser simular junto comigo, você me liga. Quando ela mandar os dados, a gente faz junto para você se habituar. O importante é ter, quanto mais acessar, mais praticidade vocês vão ter, e a sua equipe também, né? É importante você compartilhar com eles esse roteiro, fala com a Josi aí também, mostra para ela, mostra para os seus demais promotores. Porque isso aqui eu criei justamente de acordo com algumas dúvidas que os escritórios têm. E é normal, porque para vocês o normal é o quê? Fazer o consignado, você pega. Então, quando é uma coisa nova, então você não tem o hábito de usar. Então, tranquilo, me perguntar tudo que vocês precisarem, viu? Me ligar, mandar o WhatsApp, pode compartilhar no telefone, não tem problema. Então, mais para a portabilidade, voltando à portabilidade, passo a passo, como é que funciona. Primeira coisa, quando ela mandar essa documentação, esses dados, ela mandar documentos, mandar esses dados, nós vamos simular. Em simulando, Se a ela reduzir e ela quiser fazer, aí sim, nós vamos pedir para ela os documentos que eu vou te mandar aqui também no checklist. Mas é bem básico, RG, CPF, comprovação do estado civil, comprovação da renda, e aqui tem elencado todas as profissões. Então, para cada profissão, pede uma determinada coisa. Importante, muitas vezes, a maioria dos casos, até as pessoas falam, ah, mas eu tenho CNH. Posso mandar CNH? Pode, para aprovação não tem problema. Só que, antes de assinar o contrato, a parte jurídica, né, o setor jurídico do banco vai pedir mesmo. Só para aqueles que perderam, não tem. E aprovar, eles já podem providenciar o RG. Mas aqui eu mandei para você o checklist e tem elencado os documentos também. Então vamos lá. O cliente mandou os documentos, todos têm que ser em PDF, tá? Tá no roteiro também. Aí, como é que eu vou incluir isto? Mesma coisa, volto na simulação, incluo os documentos, incluo os dados, finalizou a simulação, tem lá na última linha, análise de crédito. Cliquei lá, vai mudar de página. Aí é igualzinho consignado. Você inclui os dados da proposta. Faz o upload dos documentos e manda e põe gravar. Colocou gravar, as meninas operacionais já vão recepcionar, analisar a documentação e mandar para o banco para pedir a aprovação. Em alguns casos, aprova no dia, mas já tem até pré-aprovado. Então, entrou lá, colocou os dados, tá, aprovou. Ela já manda que aprovou. Ou nega, depende, né, daquela situação, mas às vezes é rápido. A média de retorno é 24 horas, tá, para ver se aprova ou não. Em aprovado o crédito. Aprovou o crédito, o que o banco vai fazer? Vai solicitar para o banco originador, né? O saldo, é igual, aí entra de novo, igual consignado no porte. O banco manda para lá solicitando o saldo. Eles têm 5 dias úteis para mandar. Porém, a vantagem do consignado é que chegou o saldo, entregou. Né? Aqui não. Chegou o saldo, eles vão mandar daí para a vistoria, o imóvel, né? Para o avaliador. A vistoria vai para o jurídico formaliza o contrato e assina o contrato. A forte, né, o que normalmente não use casa e na aquisição tem demorado 28 a 30 dias, que é o prazo médio mesmo, na portabilidade tem demorado um pouco mais. Por quê? Não por demora do Santander. Exatamente nesses 5 dias, o banco originador não está cumprindo. Ele não manda o saldo, ele diz que não recebeu, sabe aquela coisa para tentar reter? E também pode ocorrer a retenção, tá? Às vezes eles ligam, cobrem a nossa oferta e o cliente fecha, é igual consignado, e aí reteve. Mas a maioria dos casos tem sido a demora de mandar o saldo. Mas, assim, o que o cliente pode, nesse momento, nos ajudar quando chega nessa fase? Ele pode ligar para o banco, para o gerente dele, e falar: eu preciso que vocês informem o saldo, eu não quero ficar aí. Ponto, acabou, eles mandam. E aí segue a vida, segue o processo. Então, o aporte hoje a gente tem assinado em torno dos 40, 45 dias, tá? Vamos deixar o cliente ciente que está demorando um pouquinho mais por conta dessa demora do banco que ele tem hoje, o financiamento. Então, mandar os dados corretos para a
Entendi.
gente passar dando andamento, tá bom?
Tá.
Ficou alguma dúvida?
Mais ou menos, mas a gente vai no passo a passo. Eu vou indo no passo a passo e qualquer coisa, primeiras coisas, eu vou pegar os dados. Aí depois a gente vai dando procedimento.
Isso. Quando ela informar esses dados para você, dá uma ligadinha para mim, a gente entra junto no simulador e vamos fazendo junto para você se habituar.
Eu entrei mais ou menos no simulador aqui, só com tipo, o valor bruto que ela passou para mim, o saldo, a quantidade de parcela tal, sem essas informações que você falou para mim. Tipo, eu vou pedir agora. Mas a minha dúvida foi o quê? No prazo aqui, mostrou para mim no máximo 64 parcelas. É normal isso? Qual o
Não
motivo
é
dessa
normal.
velocidade?
Não, tem que ver a idade, tem que olhar o valor do imóvel, né? Tem que olhar o prazo que você colocou. Porque assim, o simulador ele é preparado para os parâmetros. Então, por exemplo, que parâmetros que você usou? Vou entrar aqui no simulador, você me passa, vamos ver com os dados que você usou aí, o que aparece para mim.
É, eu vou
Tá?
passar só
Primeira
alguns números
página.
para você. Mas aqui só apareceu uma página para mim. No simular, apareceu 64 meses, que eu tinha enquadrado em 64 meses só. Aí eu não dei continuidade. Só fui
Não,
apertando
sim,
mais.
mas vamos ver. Na primeira parte, como você escolheu financiamento, portabilidade, você trocou lá embaixo a
Eu entrei em
modalidade?
portabilidade, isso. Vamos lá, passo a
Qual que
passo.
é a data de nascimento do cliente?
Eu vou pegar, não, então, eu vou pegar, é que eu não sei de cor, eu vou pegar direitinho, mas eu coloquei direitinho, apareceu 64. Só foi essa minha dúvida. Eu falei pra Jo, nossa, só isso fiz assim, sendo que lá falta 107 meses. Aí ela falou, chama a Carmen com a Carmen. Mas eu vou puxar, aí eu vou te passar pelo WhatsApp, eu te ligo pra gente fazer junto. Esse, mais ou menos. Aí eu vou solicitar pra ela o restante.
Tá bom. Porque assim, quando eu coloco o prazo, quando você coloca todos os dados em cima, aparece lá prazo pretendido, ele já dá um parâmetro dele, mas alguma coisa você colocou em cima que foi no parâmetro de 64 meses.
Ah, entendi.
Qual a data de nascimento que você usou?
Só deixa eu puxar aqui que eu já te falo, calma aí, somente.
Tá.
É por causa que eu tô vendo consignado para ela também, entendeu? Porque como falta pouco, de repente pode ser vantagem dela pegar o consignado e quitar. Mas porém, vai passar 120 meses, isso que ela tá com medo do consignado.
Entendi. Mas pode ser que às vezes, como tá próximo, o valor é pequeno, não compensa para ela, não reduza, né?
É, ela falou que é 40 mil só, mais ou menos, 40 mil não falei, ela pensa aí comigo.
É.
Ela pagou muitas parcelas, ela falou que fez em 200 e poucas parcelas, se não me engano.
Falta quantos?
Falta 107.
Somente,
deixa eu puxar aqui e já te passo.
Tá bom.
Data de nascimento dela é dia 7 do 4 de 75.
Que renda você colocou?
3.936,65 bruto. Ela só tem.
Endividamento, você colocou zero?
Ela só tem a casa, só. Ela falou, ela não tem empréstimo, não consegue, não tem nada.
E que valor de casa você colocou, estimado?
Mas então, esse valor de casa não apareceu para mim.
Ó, já apareceu para casa 420 meses.
Então, para mim não aparece. Ó, vamos lá então.
Vamos lá, você tá com o simulador aí?
É, tô no Poupa, eu entro em simulador.
Uhum.
Certo?
Isso.
Financiamento imobiliário e
simulador.
Imobiliário, simulador de crédito imobiliário.
Isso.
É, qual a operação?
Aí troca a modalidade para portabilidade.
É, financiamento de imóvel primeiro, certo? Residência.
Certo.
Modalidade, portabilidade, simulador.
Isso. Agora coloca lá a data de nascimento e a renda.
Tá, somente. Dia 7 do 475. 7 do 475. A renda dela que ela passou. A renda, certo, coloquei. Aí tem aqui endividamento mensal, não coloco nada. Outro financiamento imobiliário. Eu não coloquei
foi
nada.
Foi zero. Isso.
Eu tenho que colocar o zero.
Zero.
Ah, sempre tem que colocar o. Tá, vamos lá. Seguradora, o próximo passo meu aqui.
Essa não muda nada, é a Zurich mesmo.
Ah, público.
Escolha o segmento.
Ela é, na verdade, 3 mil e pouco é PF, né?
PF, isso.
Tipo de
aí a prestação não? Variável.
Certo. Escolha outra
oferta. Escolha da oferta. FEI bonificado. Para ela ter o direito a 6,99. Tipo de amortização, saque. Aí
certo.
Já apareceu 420 meses, não apareceu?
Não, é só se eu clicar em simular, porque não apareceu nada ainda para mim.
Não. Onde que você está?
Ó, vou mandar um print para você aqui da tela. Quer ver? Olha como tá para mim.
É, clique em cima do prazo. Com o mouse.
Ah, apareceu 420 agora.
Isso. Ah, aí ela falou que falta quanto?
107.
107. Vamos.
Cortou, desculpa, não entendi.
Não sabe quanto é.
Não, eu só não entendi, a gente não sabe quanto que é, o restante eu não escutei, cortou.
Eu falei para digitar 200 mil no campo valor de imóvel.
Tá, 200 mil, vamos lá.
É.
Valor financiado, não financiamento.
Aí você viu que no valor financiado apareceu um parâmetro lá embaixo?
De 60
a 159.
Aham.
Por isso que o valor do imóvel é muito importante perguntar para ela. Porque através desse valor é que o simulador puxa o parâmetro. Mas vamos usar esse exemplo só para saber. Quanto você falou que é mais ou menos que o saldo devedor? 40?
40.500, ela falou, é.
Coloca 40.500 e põe simular. Já não vai dar, sabe por quê?
Por causa que
qual é o número que aparece financiamento aqui?
60 mil.
60 mil. Então, se só é menor que 60 mil, não consegue. É só consignado mesmo.
Ah,
Entendeu?
entendi.
Por isso que o simulador, eu coloco que é o primeiro grande crivo da operação, porque ele está preparado com todos os parâmetros que o banco exige. Se uma
Caramba.
operação é menor de 60 mil, seja ela na portabilidade, ou na compra do imóvel, no uso de casa, todos eles têm um parâmetro. Então, o mínimo, no caso da aquisição ou da porte, é 60 mil.
Entendi. Ah, tá. Então, nesse caso, vamos dizer assim, se for abaixo de 60 mil, sem chance.
Sem chance, não
É mais
faz.
fácil falar português, claro. Só o devedor foi abaixo de 60 mil, nem adianta fazer que não é rentável
Isso.
para o banco.
Exatamente. E na Use Casa é 30 mil. Então, assim, todos eles têm um parâmetro. Colocando os dados certinho no simulador, o próprio simulador vai nos fornecer esses dados.
Entendi.
A4, dá, não dá. Mas sempre vai ser assim.
Entendi. Use
Agora.
Casa tem que estar quitada, né, casa? Lógico, porque vai ficar alienada, né?
Não, não precisa. Você pode fazer a Use Casa com. Bom, a gente chama de interveniente quitante. Então, vamos dar um exemplo. Você tem um cliente que tem uma casa que ele financia na Caixa Federal. E lá ele está devendo 30 mil. A casa dele vale 200 mil, ele pode financiar até 60% desse valor. Muito bem, aprovou o crédito dele, tudo bonitinho. O que o banco faz? Ele vai pedir, quase como uma portabilidade, mas não é. Mas é o sistema, só para você entender, é o mesmo. Porque ele vai pedir para o banco originador qual é o saldo devedor dele lá. Só que ao invés de portar, como ele vai precisar de dinheiro, não se casa, o banco vai quitar a dívida dele lá e liberar o restante na conta corrente dele. Depois
E qual
você
que é o
fica o
mínimo
contato.
Do mínimo de casa para liberar em dinheiro? Vamos supor, um exemplo. Igual ela. Ela, na verdade, o dela é um lote. Entendeu? É uma
Lote não
casa,
aceita.
desculpa, é uma casa, desculpa, o lote é outra cliente,
É.
é, dela é uma casa. Aí, vamos supor que ela pagou 120 mil na casa, está devendo uns 40 só. Ela poderia pegar o restante, pode pegar ali no
Boa
seguro.
ideia, vamos voltar aqui no simulador?
Vamos.
Vamos lá, volta no simulador, ao invés de financiamento, nós vamos colocar Use Casa,
Porque pode
residencial,
levantar juros para ela.
aquisição. Sem dúvida, é uma ótima ideia.
É aquisição só, né, ou portabilidade?
Não, é aquisição. Use
Tá,
Casa, aquisição.
Tá.
Data de nascimento de novo, por favor.
Dia 7/4/75.
4.975. Valor da renda.
3.900. Vou pegar a exata aqui que ela passou para mim. 3.936,65.
Certo, vamos lá daí. Especial, o tipo da prestação é fixa, no caso dos casos, sempre é fixa. Escolha da oferta padrão. A amortização é a price.
Certo.
E aí o valor pretende, ó, tá vendo? Para ela dá para fazer até 20 anos, se ela quiser. Já apareceu ali o prazo pretendido. Vamos pôr 20 aqui, só para calcular. Não sabemos o valor da casa, vamos pôr 200 mil mesmo, tá? Só para dar um exemplo. Olha, o parâmetro, mínimo de 30 mil até 28 mil. Então, vamos dizer que ela faça dinheiro agora. Fala, olha, pode fazer essa operação, quitar os 40 mil que deve lá e ainda sobrar X valor. Se a casa for de 120 mil, tá vendo até quanto libera? 108 mil.
Tá, vamos colocar que a casa seja 120 mil, igual você está falando. Vamos lá. Aí o valor financiado, um exemplo, que ela está devendo 40, ela quer 50. Um exemplo.
Uhum.
O mínimo é 30, né? Até daria os 40 só. Aí
isso.
Eu posso clicar em simular aqui para ter mais ou menos?
Isso, isso aí.
Esse, despesa com IOF, essas coisas, eu incluo ou não? Como que é?
Pode incluir. Porque o IOF, daí eles pagam, né? Inclui na operação, eles quitam o IOF à vista e diluem na operação. E a tarifa de avaliação de garantia é 1.490, que é para avaliação do imóvel e formalização do contrato.
Certo.
Que valor que você colocou no financiamento?
50.
40 mil?
Eu falei financiado 50.
Tá. 50 mil, que estaria os 40.500.
Sobraria 10 mil para ela, assim.
Isso. Clique agora em OF.
Cliquei.
E em tarifa.
53.278,33.
Perfeito. Clique em simular. Tá vendo? Já apareceu o valor de OF, 1.700 e pouquinho.
Aham.
Isso.
Parcela inicial.
Parcela inicial. Por que que o parcela inicial está pequenininha? Clique em exibir evolução, vou te explicar.
Certo.
Quando você clica em exibir, aparece da primeira até a última parcela, tudo que compõe a parcela final, que é a última coluna da sua direita.
Uhum.
Use Casa, o banco não está cobrando a primeira parcela cheia. Ele está deixando o cliente começar a pagar a partir da segunda parcela. Por quê? Porque até voltar o contrato registrado e liberar o dinheiro na conta dele, demora um pouquinho. pouquinho, né? Um espaço de 10 dias. Ele começa a pagar a parcela cheia a partir da segunda, 623. Todos os seguros que estão aqui de vida, tá vendo? DFI é o dano físico ao imóvel, R$6. E o MIP, a morte e invalidez permanente, todo imobiliário, seja de casa, aquisição, porte, tudo, sempre vai ter o seguro em todos os bancos. O diferencial do Santander aqui, que o seguro de vida ele é decrescente. Você pode baixar o cursor do primeiro até o final, vai ver que só vai decrescer. Os demais bancos, eles vai, a cada ano que faz aniversário, dá um upgrade. Isso influencia diretamente na parcela, entendeu?
Entendi.
Então, é muito importante todos os simuladores que você, as simulações que você fizer, clicar também no Exibir a Evolução para apresentar para o cliente, de forma muito clara, o que compõe a parcela dele. E se ele tem dúvida, ah, o banco assim é melhor, pede para o banco, então, essa condição da parcela aberta dessa forma, com esse extrato, para a gente fazer a comparação. E aí o cliente vai ter com transparência tudo que ele tem para pagar, né, e o total. Além disso, ele tem uma somatória de parcelas lá em cima à direita. Ah, mas então quanto que eu pago? Estou pegando 53, vou pagar quanto no total? 146,854. Qual o custo efetivo total? 14,66. Quanto é o do outro banco que ele às vezes fala que é menor? Então aqui tem todos os dados para você poder fazer a comparação.
Tá. Então, eu fiz outra simulação aqui, eu coloquei, vamos supor, os 41 mil que ela precisava apenas. Aí eu coloquei lá, IOF, simular e tal, bonitinho. Última parcela, 633. Então, baixa para aumenta, certo ou não? Aqui, começa, aí a terceira parcela é 656. E vai acabar com 633, isso?
Isso.
Eu fiz em 10 anos.
E vai reduzindo um pouquinho. Então, aí o simulador, você pode ir alterando o prazo. Às vezes a cliente fala, ah, mas é muito tempo, vamos diminuir para tanto. Você vai alterando conforme ela quer. Se o simulador, o prazo que ela falar não der, então ele já vai dizer, prazo insuficiente, valor insuficiente, ele vai dando a trava. Todas essas simulações, você pode ir salvando em PDF à sua esquerda e mandando para o cliente.
Entendi. Por causa que ela precisaria, tipo... Para igualar, seria praticamente 9 anos, né? Então, contar 9 anos para ficar com, ver quanto ficaria a parcela. De repente, pode ser vantajoso ela fazer até uso e casa.
E aí, se fizer uso e casa, a diferença é que ela vai ter vai ficar com valor menor, a taxa fixa, 1% ao mês. Não sei quanto é o convênio dela, eu não consegui nada.
Laura de Freitas.
Quanto que está a taxa?
1,49.
Então, aqui a taxa está menor, 1% ao mês.
Então, aí a parcela ficaria mais ou menos R$693 em 9 anos.
Reduz para ela, né?
Sim, ela está pagando 700 e pouquinho e a parcela dela vai diminuindo. A floresta aqui também diminui, pelo que eu percebi, né?
Mas é importante esclarecer, tá? Aqui, ela vai ter o custo da análise jurídica, né? E da avaliação de imóveis, R$1.490, mas ela pode incluir, se ela quiser. E ela vai ter um outro custo, que é pegar esse contrato assinado, levar no cartório de registro de imóveis para trocar a alienação. Hoje ela tem alienado ao Banco X. Aí, a partir do momento que ela trouxer o Santander no de casa, o Santander vai quitar lá, não vai?
Vai.
Só que ela vai ter que registrar na matrícula dela, que ela está fazendo uso e casa, e que está alienando ao Santander. Então, tem um custo. Quanto a esse custo, a gente não tem essa noção. Tem que ligar no cartório de registro de imóveis e perguntar. Olha, eu estou em um imóvel que está financiado na Caixa. Eu vou trocar para o Santander. Quanto é que eu vou pagar para essa troca? Porque aí a cliente já tem uma noção do custo que ela vai ter. Aí ela tem que olhar o custo-benefício. Compensa fazer isso para ela reduzir, de repente até pegar um valor para liberar para ela mais? Fala para ela sempre assim, quando você faz uso de casa, com uma operação um pouco mais detalhada, fala assim, ó, tem alguma outra coisa que você gostaria de quitar ou investir? Não quero comprar um carro, eu quero, sei lá, entrou meu filho na faculdade, eu já vou quitar a parte da faculdade, ou pagar a vista, tudo assim é importante, porque no custo da operação com a imóvel em garantia, ela tem um valor alto que pode liberar para ela, que é sempre pouco do seu.
Sim, menos
do valor da casa.
Só para me entender, uma outra coisa que caiu essa dúvida agora. Vamos supor que ela está devendo os 40 mil lá, ela quer eu coloquei 40 mil ali, certo? Do financiamento. Esse 40 mil é como se fosse a porta aberta, vai quitar a dívida dela ou vai sobrar os 40 mil livres para ela? Um exemplo.
Não, se ela pôr valor para sobrar para ela, sobra. O banco nunca vai liberar para ela quitar a caixa. Se ela colocar um imóvel que tenha uma dívida em outro banco, o banco obrigatoriamente, pelo Banco Central, ele tem que quitar a dívida do outro banco e liberar o valor que ela precisar na conta dela.
Ah, o restante.
Mas ela, ele nunca vai...
40 mil, vai quitar os 40 lá, 10 sobra para ela. Os 40 vai quitar automático.
Vamos colocar que ela colocou 50 mil. 40 mil paga outro banco e 10 mil libera para ela.
Ah, tá. Entendeu? É como se fosse um refinanciamento.
É, porque para você fazer mas para fazer um de casa somente para quitar lá no outro banco, não sobrar nada para ela, não sei se ela vai achar que compensa, porque tem o custo que eu te falei, de cartório, o custo da avaliação.
Sim.
Entendeu? Então ela tem que analisar. Isso tem que explicar tarifa, muito bem para ela.
É, então, essa tarifa de avaliação é automático, já está cobrando R$ 1.490,
certo? Então, ela se ela entrar no financiamento, o banco já vai fazer esse pagamento no momento certo para a área certa, mas já vai estar diluído nas parcelas. Quando o cliente não quer incluir, quando que ele paga isso? Depois que ele assina o contrato, 3 dias úteis após, é debitado na conta.
Entendi. É, não, aqui eu coloquei para incluir já, porque eu explico para que está incluso já. E
é, até mesmo porque o IOF é um valor altinho sempre, né?
É, o
IOF não tem mais a dispensa dele, né? Voltou para o final.
Tá, então mais ou menos, os casos eu já entendi mais ou menos, eu achei mais vantajoso para ela, na verdade.
Uhum. Mas eu sempre lembro de perguntar para ela assim, tem algum investimento que a senhora gostaria de fazer? Para que já que vai fazer, né, o financiamento no crédito pessoal com a garantia do imóvel, aproveite o valor, como a taxa está baixa e só começa a pagar a partir da segunda parcela, o valor cheio, comece, pense em algo que a senhora queira investir, comprar, ou quitar, enfim. Veja tudo que a senhora imagina para a gente fazer um cálculo mais correto, entendeu? Porque eu acho que eu, particularmente, indicaria nessa situação. Vou quitar a dívida no outro banco, mas também quanto que eu vou precisar? O cliente, normalmente, ele não quer só reduzir a dívida, ele quer um valor.
Ela mencionou para mim que ela gostaria, pelo menos, de reduzir o valor da parcela, entendeu? Ela fez assim.
Uhum.
Aí eu ofereci o consignado. Aí o consignado ficou 800 e poucos euros. Falei, mas a parcela vai ficar maior. Ela fez assim, sabe? Ela questionou a questão da parcela, mas não custa nada conversar e oferecer o que a gente tem, né? De repente.
É, o consignado, acho que o prazo, né? Ficou maior.
É, ficou 120 meses, 800 e pouco, ela paga os 40 mil só.
Entendi.
Entendeu? Sendo que aqui poderia fazer 9 anos.
Isso.
Um ano a menos, na parcela de R$ 670, a última parcela. Começa com R$ 700.
Uhum.
Entendeu? Praticamente ficaria elas por ela lá, por quê? Por causa que lá não tem amortização tanto, não tem um desconto grande, porque ela já pagou mais que a metade do contrato, né?
É. Ó, um exemplo. Início de ano, se ela tem carro, tem IPVA para pagar.
É.
Né? Se tem IPTU para quitar. Se ela tem, por exemplo, é jovem, né, idade de escola, alguma coisa assim, tem faculdade, tem material escolar, sei lá, início de ano tem tantas despesas.
Sim.
Por isso que eu falo, conversando, a gente vai ouvindo o cliente e entendendo o momento que ele se encontra. Bem assim eu colocaria, né? Então, se ela está, por exemplo, no momento que precisa dar uma avaliada em todos esses valores de início de ano que a gente tem de gasto, que pondere o valor total que ela precisaria. Outra situação, será que esse ano ela teria pretensão de troca de veículo, por exemplo? Nenhum financiamento de veículo vai ser menor do que 1,70% a 2%. Ela pegaria um valor aqui de 1%, ela poderia comprar também um carro à vista, que também teria desconto, você entendeu? Então, assim, entendeu? Um pouco qual a pretensão dela para esse ano. E aí você fazer um cálculo de casa para liberar o que ela precisaria.
Entendi.
É uma ideia.
Então a parcela seria fixa do uso de casa, né? Seria esse valor de parcela aqui, né? A
parcial,
isso. Desculpa.
Isso.
Não parcela crédito imobiliário, né?
Não, a parcela é um crédito. O uso de casa é um crédito pessoal com a garantia de imóvel.
Ah, não, sim, mas aí eu passaria o valor da parcela para como parcela parcial, certo?
Parcela, não, parcelas fixas.
Ah, não, sim, eu estou olhando aqui na evolução. Tá, porque tem
parcela
crédito
parcial.
Imobiliário.
Ah, não, é a final, parcela crédito imobiliário, essa é a parcela final.
Sim.
600, é o valor lá, na primeira que nós fizemos, 623 estava dando, né?
Aham,
aí você reduziu um pouco o valor aí.
Ah, tá, seria na parcela, então, crédito imobiliário. Começaria com, vamos
fazer
outra simulação aqui, começaria com 752... e iria acabar com 735.
Uhum. Por que, embora fixo, está dando menor?
Não entendi, desculpa.
Ela pode te fazer essa pergunta. Você falou, começa com 700 e pouquinho e termina com 700. Aí ela pode te falar, por que está dando a menor? Se a parcela é fixa.
Por quê? Não sei, não me informou.
A resposta é pelo seguro. Aí você fala para ela, dá uma olhadinha no seguro. O seguro começa com 30 e pouco e vai reduzindo até zerar. Então, ele influencia a parcela final. Embora fixa, ela reduz um pouquinho ainda, bem pouquinho, mas reduz por conta do seguro.
Entendi.
E vai reduzindo.
Entendi. Entendeu? Outra. Aí, uma simulação que eu fiz aqui, eu tirei toda a parcela de janeiro também. Nessa aqui que eu fiz aqui. Entendi. Tem
Você deixou o mês sem pagar.
Aham. Não, legal, gostei. Vou passar para ela. Aí, qualquer coisa, documentação de casa, vai precisar tudo para uso de casa também, né?
Isso. Então, o que, que ela vai precisar? É registrar esse contrato no cartório de registro de imóveis. Então, ele vai ter esse custo, né, para poder mudar a alienação de um banco para
outro. O custo dela é só no cartório?
Só no cartório. E o que do banco ela já incluiria aqui.
É, já estou incluindo. Tá bom. Eu vou ligar para ela, vou conversar com ela. E deixa
qualquer
eu perguntar
dúvida, você me liga.
Tá. Pode perguntar. Esse caso é contra a minha produção ou conta por separado?
Conta, não é só a produção do consignado. Ele vai contar, você vai receber 0,12% sobre o valor financiado. Quando o valor que ela financia.
Não passa de régua, não passa nada. Vamos supor.
Não, não muda. Não.
300 mil, não passa.
Não muda. Ainda não.
Ah, entendi.
Você recebe, na data do comissionamento do consignado, GP, você recebe a linha do imobiliário. Mas ela, por enquanto, não usa. Ela vai entrar no Acelera Poupa, né? Mas ainda não finalizaram lá. Daí ela entra como para você no Acelera.
Entendi. É 0,12, não importa o valor que for, certo?
Qualquer valor, se for de 100 a 1 milhão, é 0,12 sobre o valor financiado.
Tá bom. Vou passar para ela, então. O valor financiamento, o valor do financiamento, né? Seria os 41 mil que eu coloquei aqui.
Isso. Se ela colocar, por isso que eu te falei, veja tudo que ela precisa. Porque se ela tem uma estimativa de ano de investir em algumas coisas, é o momento dela ver tudo, você calcular para ela para ver se compensa para ela. E aí, do total que ela financiar, a sua comissionamento é 0,12.
Entendi. Tá bom, então.
Beleza?
Beleza, então. Obrigado, Carmen. Desculpa incomodar.
Qualquer dúvida, imagina, de forma alguma, não é incômodo algum. Qualquer coisa vai me ligando, tá?
Tá bom, ligo sim. Obrigado. Tchau, tchau.
Obrigada, tchau, tchau.